Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Martina Schreiner, ela que é de Lajeado, estudou desenho industrial na Universidade Federal de Santa Maria, trabalhou muitos anos como diretora de arte em agências de propaganda e começou a ilustrar livros infantis em 2010. Desde então, nunca mais parou. Hoje ela dedica-se exclusivamente ao mercado editorial como ilustradora, diagramadora, projetista gráfica e se diverte desenhando e pintando. Bom dia, Martina. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Oi, bom dia. O prazer é meu.
Então, nós vamos falar sobre dois livros. Um que me chegou primeiro e ontem me chegou O Rei Roncador. O livro é Uma Casa para Babas e depois O Rei Roncador.
Uhum.
Antes de começar a falar dos livros propriamente ditos, eu queria que você me dissesse um pouquinho da sua trajetória profissional. Como que você começou fazendo desenho industrial e acabou num mercado de arte tão gostoso e diverso e pinta e tudo?
Bom, na verdade a ilustração, de certa forma, é uma das matérias do desenho industrial, porque a minha habilitação do curso que eu fiz é programação visual e, bem, a gente trabalha com todas as formas de expressão gráfica e visual. Mas, na faculdade, a ilustração não é a disciplina de maior importância, e pelo menos quando eu fiz o curso não era.
Uhum.
Então, acabou que eu pouca experiência tive na área de ilustração, e acabei indo parar por circunstâncias do mercado, no momento, fui parar numa agência de propaganda. E trabalhei como diretora de arte alguns anos. Enfim, fui feliz como diretora de arte, gostava do meu trabalho, mas chegou um momento em que isso não me satisfazia mais.
Uhum.
Aí eu resolvi buscar outras formas. Na verdade, eu resolvi resgatar o meu desenho, resgatar o meu trabalho mais criativo, mais livre. E aí eu descobri a ilustração. Redescobri, na verdade.
Uhum.
E então, foi até Uma Casa para Babas foi a minha primeira experiência, de fato, de ilustração de livro infantil. Conversava muito com outros ilustradores, em grupos de discussão virtual, a gente falava sobre o nosso trabalho, a gente falava sobre o trabalho de outras pessoas, nessa busca de uma expressão criativa mais livre. E aí a gente se propunha uma vez por semana a ilustrar um determinado tema. E aí, numa dessas propostas, eu desenhei uma das cenas que está no livro Uma Casa para Babas.
Então, você já está começando a falar sobre Uma Casa para Babas, que é esse primeiro livro que me chegou. A
Sim.
autora do texto é uma menina que mora na Espanha, não é
Sim.
isso? Que mora em Valência, na Espanha. E ela, a partir desse primeiro desenho seu, ela gostou tanto que fez a história e aí começou tudo. Vamos falar de cara, então, de Uma Casa para Babas.
Então, aí foi exatamente isso. A gente propunha um tema e desenhava sobre esse tema e se discutia esse tema. E aí eu fiz um dos desenhos que está numa Casa para Babas. A Marta Ortelas, que é a autora uhum. da história, viu esse desenho. Ela participava desse mesmo grupo, ela gostou do desenho e ela disse: eu vou escrever uma história, posso? Eu disse: claro, a gente está aqui para isso, né? Para criar em conjunto. E aí ela escreveu o que é o embrião de Uma Casa para Babas. Não é exatamente a história que, no fim, foi publicada, mas era o início. E aí nós duas juntas, eu gostei muito do texto dela, ela tinha gostado da minha ilustração, e nós duas juntas resolvemos fazer um protótipo de um livro. E aí eu palpitei no texto dela, ela palpitou nas ilustrações,
desenho.
E a gente realmente criou a obra em conjunto.
Que delícia isso, né, Martina?
É uma experiência muito rara na área uh-huh. de ilustração, na área de livro mesmo, né?
Sim.
Na produção do livro.
Ainda mais estando à distância, né?
Sim, nós não nos conhecemos pessoalmente.
Ainda não?
Não, ainda não.
Olha só.
Mas nós viramos grandes amigas nesse meio tempo, né?
Claro. E o seu desenho é todo feito com lápis de cor, não é? Ou lapiseira?
Isso, ele é lápis de cor. Tem uma pequena parte de uma casa para babas que é em aquarela, que é o rastro da lesma. Ela deixa um rastro pelas páginas pelas quais ela passa.
Ah, sim, é verdade. A gente percebe que tem
é
outra
aquarela.
Técnica.
O resto é todo em lápis de cor.
Então, essa técnica é uma técnica que você usa normalmente. O outro livro do Rei Roncador também está em lápis de cor, não é?
É, eu gosto muito
Mas de outra forma, ele tá em, você usa outras cores também, ele é mais colorido, né?
Sim, eu gosto muito de misturar aquarela ou tinta guache com lápis de cor. Mas o lápis de cor aparece em quase todos os meus trabalhos. Eu acho que ele é fácil de usar, ele é uma ferramenta que faz parte do universo infantil.
Sim.
Também.
Uhum, as crianças reconhecem.
Isso cria uma proximidade da criança com a obra. E, enfim, eu gosto muito, é uma ferramenta com a qual eu me sinto à vontade também de trabalhar.
Uhum, legal. Agora, vamos falar um pouquinho, qual que é o segredo? Você que dá aula de ilustrações, de oficina de ilustrações para livros infantis, você também faz isso. Eu queria saber um pouquinho de você, qual que é o segredo da boa ilustração de um livro infantil?
Ah, eu acho que não sei se existe exatamente um segredo. Eu acho que a gente precisa respeitar muito o texto, a gente precisa respeitar o escritor e a sua ideia, a gente precisa criar uma história, uma narrativa visual que faça sentido, que junto com o texto componha um todo, que acrescente algum significado ao texto, mas que ainda deixe bastante liberdade para que a criança ou que o leitor consiga criar a sua própria imagem, ainda além da que já está no texto, no livro,
uhum.
E a sua própria história, além daquela que a gente entrega para ele no papel.
É interessante porque, às vezes, a gente só vendo as imagens, a gente cria uma história, né? E quando lê o texto, claro, tem outra história impressa ali, né? É isso,
claro.
Talvez, que deu o grande barato da ilustração por ela só, né?
É, a ilustração, ela de uma certa forma, ela é uma interpretação do texto,
sim,
mas ela
sim,
não é
sim.
Só isso, ela também é, ela conta a sua própria história.
E ela abre também, porque também é arte, né? Como o texto é arte, a ilustração também é arte.
Claro, claro.
Né? Agora, Martina, conta pra gente no início, assim, o que que você lia quando criança, o que que você prestava mais atenção nas histórias, o desenho já te pegava, mesmo essa coisa da sua posição como leitor, como leitora?
Bom, eu cresci numa casa com muitos livros, minha mãe é professora de literatura, e na minha casa, quando eu era criança, até os meus 12 anos, não tinha TV. Então, toda noite, ou o meu pai ou a minha mãe, eles liam um capítulo de um livro para nós. Nós somos 5 filhos lá em casa.
Uma escadinha.
Então, era um evento familiar.
Uhum.
E a gente... as histórias eram ótimas, a gente gostava muito. Então, às vezes acontecia, quando era um livro longo, que uma noite era minha mãe que devia ler o capítulo da noite... E o meu pai vinha e escutava, porque ele também gostava de ouvir a história. Então, era um momento familiar e era um momento muito divertido na minha família. Então, eu cresci com essa literatura todos os dias em casa. E para nós, os livros eles estavam sempre presentes. Eles não ficavam escondidos na estante, não ficavam inacessíveis. Eu lembro até de uma cena que a gente não sabia ler ainda, eu e a minha irmã, e aí a gente pegava Lucila e Senhora, e, que eram da minha mãe, a minha mãe estava trabalhando nesses livros na época, e a gente fazia de conta que estava lendo, inventava histórias nesses livros do José de Alencar. E, então, para mim, foi super emocionante quando eu finalmente pude ler esses livros, porque eles não tinham nada a ver com o que a gente imaginava que tivesse lá dentro. Então, o livro como objeto e também a literatura foram muito presentes na minha vida. E tem uma outra coisa sobre ilustração. A gente tinha as edições alemãs dos livros da Astrid Lindgren, porque na minha casa se falava alemão, a minha avó nasceu na Alemanha, então a gente tinha essas edições, e eu era enlouquecidamente apaixonada pela Ilon Wikland, que é a ilustradora de todos os livros da Astrid Lindgren na Alemanha. Então eu já tinha essa admiração por um ilustrador já desde pequena. Eu sabia o nome dela e comprava ou pedia livros que tinham sido ilustrados por ela. Então, essa consciência da ilustração, eu acho que já faz parte do meu aprendizado literário também desde pequena.
É interessante você falar isso, você que é gaúcha, porque a gente percebe, eu converso muito com autores gaúchos, que são muito bons autores, na maioria das vezes, os que me chegam, e o depoimento é sempre esse, eu sempre convivi muito com o livro a minha vida inteira. Acho que esse é o grande diferencial que serve de modelo para o Brasil inteiro quando a gente fala de desenvolvimento de hábito de leitura, com o crescimento pessoal, intelectual e cultural mesmo, né? Os livros, como ferramenta e como fazendo parte da vida das pessoas.
É, eu acho que... E eu acho também que a literatura, ela tem que ser... Ela tem que estar ali presente, ela tem que ser acessível e ela tem que ser desmistificada. O livro é um objeto que tem que ser usado de fato, ele não é para ser idolatrado, ele é para ser lido e relido e relido e relido, né?
Uhum. E eu acho que isso é cada vez que a gente lê um livro diferente, né?
Sim, sempre. Né? A história sempre se transforma porque a gente também é diferente, né?
A cada dia, é verdade. É. Martina, tem mais... Chegou agora o rei Roncador. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos. Especialmente do rei Roncador. A história é sua, o texto é seu. E tem um depoimento super gostoso do Caio Ritter aqui no início.
O Caio é meu parceirão. Eu já ilustrei 4 livros dele. E é uma parceria, eu acho que tem mais vindo por aí. É uma parceria que deu muito certo.
Uhum. Então, fala desse seu texto, que é um texto romântico, né? Um texto de... Não de príncipe e de princesa, mas de um rei, como a rainha.
Ele é uma história de amor, na verdade. É a história de um rei que...
Não conta a história toda, tá?
Oi?
Não conte a história toda.
Não, só vou contar o início. É um rei que se orgulha muito dos seus roncos, ele é especialista em roncos e tem vários roncos diferentes, um para cada ocasião. E em algum momento a rainha decide que ela não está satisfeita com esses roncos e aí se instaura uma crise conjugal.
É muito bom humor esse seu texto, viu? Eu morri de rir aí. Quantas rainhas que não botam seus reis dormindo no sofá, né?
Ah, você sabe que me aconteceu já de eu autografar um livro para um marido que uma menina me pediu, que ela quer dar de presente para o marido dela, porque ela disse que ele é o próprio rei. E esse livro tem feito bastante sucesso com adultos também, porque eles se identificam com a história. Está sendo bem legal mesmo.
Então, super bem-humorado. E romântico.
É, legal. Ele, bom... O que mais? Ele também é uma história sobre tolerância, é uma história sobre relacionamento, uhum. É uma história sobre crise. E ele tem um pouco da estrutura de conto de fadas, apesar de ser de se afastar e de ser um conto de fadas bem contemporâneo. Exato. Mas ele tem um pouco do conto de fadas, sim.
É, isso mesmo. Martina, e vem outros livros por aí, não vem? Autorais como esses dois?
Vem. Eu acho que em abril ou em maio sai um livro que se chama Más que Mula, que vai ser publicado pela Escrita Fina. Uhum. É a história de uma mula que empaca e uma aldeia inteira tenta desempacar a mula. Ele também é bem-humorado e divertido. E, bom, tem outros projetos em gestação. Mas, por enquanto, assim, concreto, é isso que vem por
aí. Ai, legal demais. Muito bom falar com você aqui no Universo Literário. Te agradeço e me divertir com os livros.
Ai, que bom. Muito obrigada, Rosane.
E essa história mesmo da Casa para Babas, que vocês, duas autoras, que uma lá em Valência, outra no Rio Grande do Sul, compondo e fazendo junto um livro tão bacana.
É, isso é muito legal. Foi uma experiência ótima mesmo.
Então, te agradeço.
Ai, muito obrigada, Rosali. Foi um prazer falar contigo.
Também. Um grande abraço, Martina.
Um abraço, tchau.
Tchau. Eu conversei com Martina Schreiner, ela que é gaúcha, autora de Uma Casa para Babas e O Rei Roncador. Os dois livros foram publicados pela editora Oito em Versos Petit, que é a linha da editora Oito em Versos para crianças. São dois livros super coloridos, ilustrados e bem bacanas, bem, bem humorados também. Então é isso, se você quiser conferir lá no site da editora, já de uma vez, acesse lá www.8inverso.com.br.
Falando de livros.